a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game?
Basketball, when I'm on the court.
Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later.
Boa tarde, meu povo. Estamos de volta e estamos para falar de uma noite histórica, eu diria mais uma, né? Visto que, aparentemente, toda vez que Jimmy Butler entrar em quadra, teremos que fazer aí um episódio, uma homenagem, uma ode a este homem maravilhoso que foi criado por Deus para os playoffs da NBA. Mas tivemos duas séries do Leste, inclusive, encerrando ontem e voltamos aqui para falar sobre elas, até porque amanhã talvez eu não esteja em condições de falar sobre nada, então vamos aproveitar para falar hoje, né, Agatha? Boa tarde.
Boa tarde, Drica. Meus olhos ainda não acreditam no que eles viram ontem, tá?
Eu não sei se a gente... É engraçado que a gente não consegue se acostumar, né? Ainda que a gente saiba que ele vai fazer o que ele costuma fazer, mas a gente não se acostuma, né? A gente fica sempre, meu Deus, ele tá fazendo isso mesmo? De novo? Ele tá fazendo isso de novo? Acabou de sair de quadra praticamente e tá fazendo isso de novo na casa do adversário? É mais ou menos essa a reação que a gente tem ao ver Jimmy Butler em quadra. Mas vamos falar antes do jogo que aconteceu antes, né, Agatha? New York Knicks e Cleveland Cavaliers. O Knicks encerrou aí essa série, fechou a conta e passou a régua. Eliminou o Cleveland Cavaliers 4-1 para o Knicks, fazia desde 2013, então são 10 anos, né, que o Knicks não ganha uma série de playoffs, não avança aí para para semifinais de conferência, e isso aconteceu. Jalen Brunson largou o Luka Doncic em Dallas, se mudou para Nova York, e Nova York está nas semifinais da Conferência Leste, fechou em 4-1, venceu ontem, né, nesse jogo derradeiro, por 106-95, o jogo em Cleveland, inclusive, né, até porque Cleveland tinha aí alguma esperança de esticar essa série, mas ela foi sepultada ontem. Jalen Brunson com 23 pontos, Mitchell Robinson com duplo-duplo, 13-18, 13 pontos, 18 rebotes. RJ Barrett com 21 pontos. Julius Randle com 13 pontos. Quickly vindo do banco com 19 pontos. E Obi Toppin também vindo do banco com 12 pontos. Eu vi um vídeo hoje, né? Os vídeos da torcida do Knicks sempre nos enchem, né, os olhos. Eu fico muito feliz, porque eu acho que eles merecem muito, né? Passaram aí o pão com o diabo amassou nos últimos 10 anos. E é legal ver essa festa aí do Knicks, que fechou isso. Ontem, inclusive, né, Agatha, o Donovan Mitchell, ele deu assim... Sabe quando a gente vai acender um fósforo, que o fósforo ele não acende, mas ele dá aquela coisinha de vou acender, mas não acende? Ontem foi mais ou menos isso, né? Terminou a partida com 28 pontos, foi o cestinha, mas sem nem sombra do que é o Donovan Mitchell, do que pode ser o Donovan Mitchell nessa série. Como é que você enxergou aí essa série, né? Vamos já falar de um modo geral aí dessa série, o New York Knicks, que agora vai enfrentar o Miami Heat na próxima rodada.
Aulas, né? A gente já criticou muito o Thibodeau. Até acho que alguns momentos de forma correta, mas o Thibodeau deu uma masterclass de ajuste, né? Uma coisa que também a gente sempre fala é como os playoffs são sobre ajustes. A partir do momento que a temporada acaba, e o que importa são esses 7 jogos, né, para passar de fase, é óbvio que existem times mais fortes, times favoritos, mas o que define quem vence é quem se ajusta mais, né? E cada jogo é um jogo, o ajuste ele é feito a todo jogo, e o Knicks soube fazer isso muito bem em praticamente todos os jogos, né? Um 4-1 retumbante, Dricas, é que eu posso utilizar esse adjetivo, que não deixa dúvidas para ninguém sobre a possibilidade do Knicks de continuar nessa jornada. É óbvio que agora pega o Miami, mas um time que fez isso contra a melhor defesa do campeonato, transformou a melhor defesa do campeonato em na pior defesa dos playoffs, vem pra botar medo, vem pra brigar. E é aquilo, né? Tem times e tem momentos e jogadores que crescem com essas grandes vitórias. Tem muita coisa pra falar dos ajustes. A gente chamou, inclusive, alguém pra bater esse papo com a gente. Ele mandou alguns insights, mas uma coisa que eu quero mencionar é o Randle, né? Julius Randle tinha perdido os últimos 5 jogos da temporada regular. Ele entrou um pouco devagar nos playoffs. Ontem ele tava fazendo o melhor jogo da série dele, com certeza. Mas ele caiu aí no chão, faltava pouco menos de 2 minutos para o intervalo, torceu o pé inclusive que o fez ficar fora desses 5 jogos no final da temporada, não voltou, já botou um moletom, estava com bastante cara de dor. Isso obviamente preocupa o torcedor do New York Knicks, né? Um jogador que é MIP, que estava se recuperando e que a gente ainda não sabe ao certo como fica para a sequência dos playoffs, né?
E a gente até falou na última, não, foi no último, no domingo, né, no jogo de domingo, isso, no episódio de segunda-feira sobre o culhão, né, do Tom Thibodeau de ter tirado ele e deixado ele lá porque ele não tava bem, né, então, além dos ajustes, eu acho que é ter essa personalidade de fazer o que é melhor pro time naquele momento, né, e a gente viu isso também nessa série. Antes de a gente chamar o nosso convidado que vai dar um panorama aí desse Knicks, queria só salientar que nesse jogo de ontem, que fechou, né, essa série, que o Cavs estava com as costas contra a parede, em nenhum momento o Cavs liderou esse jogo, né? Não esteve à frente do placar em nenhum momento. O Knicks chegou a abrir 18 pontos e não deu a menor chance aí pro Cavs, né? Apenas cadenciou o seu jogo e a sua vitória aí nessa série. Agora tem o primeiro jogo dessa semifinal no domingo. Mas quem vai vir aqui falar um pouquinho mais, até tenho conhecimento de causa, né, para falar sobre essa franquia, é o Alexandre do Rádio Knicks, que mandou aí pra gente falando um pouquinho sobre o panorama de Nova York e a volta do Knicks depois de 10 anos a avançar nos playoffs. Não é nem a volta aos playoffs, né, o que já foi, mas a volta às semifinais de conferência nessa Conferência Leste. Vamos ouvir aí o Alexandre.
Salve, galera, tudo bem? Aqui é o Alexandre Murrer, da Rádio Knicks Brasil, e vou comentar alguns ajustes interessantes da série contra o Cavs. Antes, claro, quero agradecer o convite, porque é sempre uma honra participar de um projeto que eu admiro como NBA das Minas. Mas vamos lá, não tem como falar dessa vitória sem falar de defesa, né? O Knicks é a melhor defesa dos playoffs, e eu acho que temos alguns pontos interessantes para tentar explicar brevemente sobre o porquê. Primeiro foi que o Knicks definiu que iria ignorar o quinto jogador do Cavs, independente de quem fosse. Seria o Spider nos vencer. A ideia era tirar a bola da mão dele ou forçá-lo a atacar o Mitchell Robinson no garrafão. Não à toa, ele acertou só 57% dos seus chutes no aro contra o 69% da temporada regular. Como que o Knicks fez isso? Quem estivesse marcando o Coro, LeVert, Osman, iria dar tchau-tchau para eles e ficar na ajuda. Seja no lado fraco, possibilitando a defesa fazer uma rotação com mais agressividade, ou já trombar com o Spider infiltrando se fosse no lado da bola. Fez, que eu achei bem interessante, foi mudar a cobertura de pick and roll dependendo de quem faria o bloqueio. Enquanto os pick and rolls envolvendo o Spider e o Jarrett Allen, o Mitchell ficaria no garrafão esperando proteger no aro, que a gente comentou agora sobre a ideia de forçar o Spider a atacá-lo. Só que, se fosse o Mobley, o bloqueador, Juju, que estava marcando, Julius Randle, né, estava sendo o seu marcador, iria fazer uma leve dobra no Donovan Mitchell para forçar ele a passar a bola. O que levava LeVert ou Coro chutando de 3, ou Mobley obrigado a tomar uma decisão e chutar ali no short mid-range. E foi um sucesso do Tibbs, né? O ala pivô acertou míseros 17% em chutes no short mid-range nessa série. A última mudança que eu acho válido pontuar é uma que o Tibbs fez no meio da série. Sua série marcando o Coro, que é um zero à esquerda no ataque, não dava trabalho para ele, e possibilitaria o Brunson colocar seu corpinho pesado nas ajudas, e ele é melhor na rotação do que marcando um contra um. Só que quando o Cavs ele sacou o Coro e passa a usar mais o Caris LeVert, eles começam a usar mais o ala como um bloqueador para colocar o Brunson como alvo do ataque para o Garland ou para o Spider atacarem. Esses bloqueios com o Coro não são muito eficientes porque o Knicks ignorava ele. Se ele recebesse a bola, ele não ia tomar a decisão correta e também não ia chutar. O que o Tibbs fez então? Ele colocou o Brunson já marcando o Garland desde o início. Uma estratégia que eu achei super ousada. No início eu nem estava acreditando muito que ia dar certo. Mas que possibilitou o RJ, o antigo marcador do Garland, ficar ainda mais na ajuda, né? Incentivou o Cavs a usar mais Garland bloqueando pro Spider. Porque eles queriam atacar o Brunson. O Brunson tava no Garland, então tinha que trazer, caso o Spider fosse atacar, o Garland para fazer o bloqueio. Só que inconsciente estavam trazendo Josh Hart pra jogada, que é o cara que tava marcando o Spider, né? Então a gente teve, inconscientemente, a gente colocou o Josh Hart em mais defesas, que é um defensor excelente, também inteligente. E claro, teve uma questão muito importante, que é o Garland não é um cara que vai num contra um te vencer ali, que nem o Brunson vai. Ele é um excelente armador, um all-star e tudo mais, mas ele tem uma questão dele, que o playmaking dele é excelente. Só que na hora que você já coloca um Brunson ali, não tem muito incentivo, você já fica fazendo bloqueio, já tá atacando o seu cara. Então ele tirou o playmaking do Garland saindo do bloqueio. Esse passe que ele dava, ele fez lindos passes pro Jarrett Allen no terceiro jogo, que foi quando tiveram uma run interessante ali no terceiro quarto. Mas acabou que o Garland, um contra um, não conseguiu ser tão eficiente. Então eu acho que é isso. Trouxe 3 pontos na nossa defesa, que eu acho muito interessantes. Reforçar meu agradecimento aqui pro NBA das Minas. Falar para me seguirem no Twitter, Rádio Knicks BR, e vai Knicks!
Posso puxar já o Miami?
Opa, tava muda. É isso, Deacon. Nova York vem embalado 10 anos após, né, participar do seu último, passar de fase do seu último playoff, né? A última vez em que o New York Knicks esteve na semifinal foi em 2013. Então, de fato, era um gostinho de quero mais. E você mencionou o Donovan Mitchell, só pra gente finalizar. Quero falar de dois jogadores que... Um que decepcionou e um que eu sempre gostei, sempre mencionei ele e foi muito bem. Primeiro, Donovan Mitchell, que jogou muito bem na bolha, né? Mas mesmo assim, depois da bolha, não conseguiu vencer na bolha aquele jogo dramático contra o Nuggets, mas depois disso ele tem decepcionado constantemente nos playoffs, né? Não conseguiu entregar tudo que ele fez durante a temporada regular pelo Cavs o gosto que fica de fato é de decepção. De um jogador que a gente sabe que pode muito mais. E a minha odd nessa série vai para Mitchell Robinson, né? Ontem o Knicks teve uma noite de gala, especialmente nos rebotes ofensivos, né? Só o Mitchell Robinson pegou 11. O Cavs, no total, Drica, pegou 4. Foi o primeiro Knick com 11 rebotes ofensivos num jogo de playoff desde Patrick Ewing. Então, não tem como, né? Ele terminou a partida com 13 pontos, 18 rebotes, 2 steals e 3 blocks. Em comparação com Jarrett Allen e Evan Mobley somados, que tiveram juntos 10 pontos, 13 rebotes, 0 steals e 1 block. Mitchell Robinson doutrinou os dois maiores defensores da melhor defesa da liga nessa temporada. É brincadeira, né? Tem muita coisa para falar desse time. A gente provavelmente ainda vai ver muito mais. E a gente vai ter uma série muito louca, porque Nova York Knicks, New York Knicks, falei até em português, pega a Miami Heat de Jimmy Butler, Trica.
E aí o Jimmy Butler, né, minha gente? O Jimmy Butler, beijo pra Lana, né, que sempre o defendeu, o maior fã de Jimmy Butler que conheço na face da Terra. Mas
inclusive,
que...
o aniversário dela foi terça-feira,
é verdade, ele tá dando presentes pra ela, né, no plural aí. Embora eu acho que, enquanto ela gosta dele, né, e fica feliz, deve bater aquela saudade desgraçada, né, no peito do torcedor de Chicago Bulls. Mas enfim, o que o Jimmy Butler está fazendo nesses playoffs é um negócio completamente absurdo. Eu vou trazer aqui algumas marcas antes de falar sobre os números dele, só para fechar, né, para abrir, aliás, não fechar, abrir essa série. O Miami Heat eliminou aí, né, o Milwaukee Bucks, 4-1 na casa do Bucks, esse jogo de ontem, né? O jogo de ontem foi para prorrogação, 128 ou 126, então teve um drama, né, extra nesse jogo, mas fato é que venceu por 4-1. Essa é apenas a sexta vez na história da NBA que o oitavo colocado elimina o primeiro, lembrando que o Milwaukee Bucks fez a melhor campanha da liga, não só da Conferência Leste, né? Era o melhor time da liga, e o Miami Heat entrou via play-in, perdeu o primeiro jogo para o Atlanta, foi para o tudo ou nada, venceu E aí sim avançou para pegar o Bucks e aí massacrou o Milwaukee Bucks aí nessa série, mostrando como se joga, né, um jogo de playoffs. Com relação ao Jimmy Butler, depois daquele jogo de 56 pontos, que foi o jogo anterior, a gente já falou aqui, foi o jogo em que alguém, maior pontuação, né, de um jogador do Miami Heat na história dos playoffs, o Jimmy Butler também encerrou essa série aí contra o Milwaukee Bucks com 37,6 de média, né, de pontuação, e é a maior média de um jogador aí do Miami Heat, né? O segundo colocado é o Dwayne Wade com 34,7, que foi nas finais de 2006. E lembrando que, né, fechou a série contra o Bucks com uma média de 37 pontos, a média dele na temporada regular era de pouco menos de 23, 22,9. Ele se tornou o sétimo jogador na história da NBA a anotar mais de 95 pontos em dois jogos de playoffs. Então é apenas o sétimo, e a gente tá falando aí de 75, 76 anos agora de NBA, né? Além dele foi Michael Jordan, Jerry West, Elgin Baylor, Kevin Durant, Rick Barry e Will Chamberlain conseguiram aí essa façanha de, em dois jogos, somar mais de 95 pontos. E ontem, né, no jogo derradeiro, o Jimmy Butler, deixa eu pegar aqui certinho os números dele, né, porque a gente fica até nervosa, é muita coisa de Jimmy Butler pra gente falar, né. A gente já falou um pouquinho aqui nessa semana, depois do jogo de 56 pontos, mas ele vai lá e repete, né, ele não se contenta em um jogo só. Ontem ele terminou com 42 pontos, 8 rebotes, 4 assistências, 2 steals, 1 bloco, 51,6% de field goal e 30% da linha dos 3 pontos. E foi na mão dele a bola para levar esse jogo para a prorrogação. Eu estava dando uma lida, né, em algumas coisas, algumas entrevistas do pessoal de Miami com relação, né, à atuação dele. E vários jornalistas depois trouxeram que essa jogada final, o Eric Spoelstra não queria desenhar para o Jimmy Butler. Mas o Jimmy Butler chegou e falou, olhou nos olhos de Eric Spoelstra e falou, não, na minha mão, eu que vou decidir. E aí tem aquela imagem, né, daquela bola que até agora eu não sei como diabos caiu, mas caiu e levou o jogo para a prorrogação. E o Miami Heat aí venceu esse Milwaukee Bucks e encerrou essa série em Milwaukee, né? O Jimmy Butler, inclusive, né, saiu pedindo silêncio, né, para os torcedores de Milwaukee, obviamente que recebeu muito carinho da torcida de Milwaukee durante o jogo, mas fato é que conseguiu aí terminar esse jogo. Interessante também, Agatha, que a gente teve a liderança do Miami Heat ali no finalzinho, do primeiro quarto, segundo quarto ali, e aí no final, né, na reta final, no overtime, foi ali a liderança, é aquela coisa de fechar jogos, que a gente também já falou aqui essa semana. Então, eu queria te perguntar, eu já perguntei para um amigo meu que é torcedor de Chicago Bulls, que tá com saudade do Jimmy Butler, com qual palavra ele definiria a atuação de Jimmy Butler nessa série contra o Bucks? Se você precisasse usar só uma palavra, Agatha, qual seria? Uma palavra.
Deus,
só.
Deus. Não tem como. Eu tava até dando uma olhada no play-by-play, né? A 4 minutos e 39 segundos do final da partida tava 101 a 108, né? E aí eu só vou ler o que aconteceu desde então. Foi pro lado do Miami, né? Pull-up jump do Jimmy Butler. Pull-up jump do Butler, 101 a 108. Bandeja do Butler, 103 a 108. Floating do Butler, 105 a 111. Layup, outra bandeja do Jimmy Butler, 107 a 111. Free throw do Jimmy Butler, 108 a 111. Bola de 3 do Jimmy Butler, 111 a 111. E aí rola um step back do Adebayo. E o Middleton faz duas cestas, né? E aí fica 113 a 115. E aí o Holiday também faz erra um lance livre e faz outro. Fica 113 a 116 a 8,4 segundos do final da partida, né? E aí o Gabe Vincent, simplesmente, a cena é muito clara na minha cabeça, porque eu falei, por que Jimmy Butler tá mandando passar a bola pro Gabe Vincent? Eles cobram o fundo de quadra, o Butler aponta pro Vincent e o Vincent recebe a bola para e chuta de 3 a 8 segundos do final da partida e mete uma bola de 3. Absurdo, a gente falou muito do Jimmy Butler, mas essa bola do Gabe Vincent foi o
frieza,
que deu,
né,
o respiro para essa última bola do próprio Jimmy Butler, né? Aí o Holiday faz os dois lances livres e o Jimmy Butler faz aquela cesta colossal. E muita gente vai comentar se foi falta ou não, mas eu acho que faz parte do espírito do The Shot, né? A foto que ficou marcada depois, eu acho que tem muito a ver também com o The Shot de 98 do Michael Jordan, né? Que muita gente fala que aquilo foi falta antes do arremesso. E que fique essa conversa aí, a mística em torno do basquete, né? Não é um problema pra ninguém, mas... No final ficou muito parecido, né? Pouco tempo no relógio, é uma finta controversa dos dois e a bola. A diferença é que a do Michael Jordan foi pro game winner, a do Butler foi pra prorrogação, mas na prorrogação o Miami saiu muito à frente, inclusive eu apostei Miami Heat ontem pra vencer essa partida, uma odd 6, e deu tudo certo por aqui. Cenas incríveis aconteceram, né? Sobre o Bucks. O Bucks foi um time que se classificou na 15ª posição na temporada regular em ataque, Drica. Ficou fora dos 10 primeiros pela primeira vez nas últimas 6 temporadas. Então já era uma dica, né? De como esse time estava um pouco diferente ofensivamente. E eles tiveram também um grande problema de lance livre. O lance livre, quando a gente olha nesse último jogo, foi 28 de 45, 62%, né? Foi mais de 10 bolas erradas, para ser mais exato, 17 bolas erradas, que claramente, né, dariam a vantagem e a vitória ao Milwaukee Bucks. E exaltar mais uma vez todo o trabalho feito por Eric Spoelstra, né? Se tem um homem nesse leste do qual a gente não pode duvidar, com certeza é Eric Spoelstra, colocando Gabe Vincent para ser decisor, Max Strus, vários jogadores que às vezes a gente não pensa, né? Especialmente quando se perde Tyler Hero, existiu uma questão de beleza, quem é que vai jogar agora? E foi uma rotação bastante curta, foi uma rotação de 8 jogadores jogando ontem, né? Apenas 8 jogaram. Além dos titulares, Caleb Martin, Cody Zeller e o Haywood Highsmith, que jogou 40 segundos. Então, foi um jogo com uma rotação baixíssima. Pro lado do Bucks, é a mesma coisa. Não foram muitos jogadores que entraram em quadra, mas uma coisa que acho que ficou muito óbvia também é que o Antetokounmpo não estava na sua melhor forma. A gente sabe da lesão dele e sabe de tudo que ele pode oferecer, não só para o Milwaukee Bucks, mas para a liga como um todo. E ele não conseguiu fazer isso, né? Ontem ele teve 38 pontos, ele teve 20 rebotes, teve 3 assistências, mas não foi o suficiente. E aí a gente se pergunta, né, o que é suficiente? E para mim, o que falta nesse Milwaukee Bucks para ser campeão de novo é um técnico decente. O Bucks tomou aquela virada no tempo regular, na verdade, tomou um empate no tempo regular, e quando chegou no final, o jogo terminou 126 a 128. Tinha bons mais de 10 segundos aí para fazer uma jogada e 2 pedidos de tempo, Drica. Não foi pedido tempo para desenhar nenhum tipo de jogada na bola que poderia eliminar esse time dos playoffs. Não era qualquer time, é o líder da NBA, é o, em tese, favorito a vencer, com 2 vezes MVP, defensor do ano, e muitas outras peças. Então, é óbvio que o time deixou a desejar, mas eu também coloco isso, especialmente esse final de jogo, na conta de Mike Budenholzer.
E as entrevistas, né, depois do Antetokounmpo, assim, dava pra ver a frustração, né, assim, no rosto dele, na maneira como ele tava respondendo. Inclusive, a gente soltou um vídeo, né, de uma das respostas que pra mim foi fantástica, né, Porque a gente, eu sempre falo aqui, né, sobre como a torcida do Celtics, ela é insuportável no sentido de você perde um jogo, ninguém mais presta, né, tudo, sei lá, parece que tudo foi um fracasso, e não é bem assim, né, a gente tá falando de uma NBA extremamente equilibrada, e a gente tá vendo isso aí, o Bucks foi eliminado pelo oitavo, o Celtics tá levando o sufoco aí do sétimo colocado, né, pode até ser eliminado, por que não, ainda faltam aí dois jogos, um ou dois jogos, o Lakers vencendo o segundo colocado, enfim, né, é equilíbrio, não significa que tudo foi, né, em vão, e dava pra ver, né, no rosto dele, assim, essa coisa de o que a gente tem que fazer, me falta um técnico. E aí tem gente aí falando, né, Nick Nurse saiu do Toronto Raptors, será que não vai parar lá? E eu lembro que não faz muito tempo a gente falava sobre uma possível saída do Mike Budenholzer e ele foi mantido lá, bancaram ele, e agora, né, será que ele vai ficar? Será que não vai ficar? Não sabemos, né? E você falou sobre a rotação do Miami Heat, esse Miami Heat se classificou em oitavo, pegou o time de melhor campanha e ainda eliminou sem o Tyler Hero, que a gente sabe que é um shooter maravilhoso, nós torcedores do Celtics sabemos bem, e o Vitor Oladipo também se machucou no meio do caminho, então assim, a rotação do Miami Heat foi encolhendo ainda mais, e aí você bem mencionou a questão do técnico, de um lado a gente tem o Mike Budenholzer e do outro a gente tem o Eric Spoelstra, né, assim, não dá pra comparar, não dá pra colocar na mesma balança, então ficou complicado aí pro Bucks, a gente tem que ver o que vai ser feito, né, daqui para frente, para que essa frustração não se repita no próximo ano. Mas todos os méritos aí pro Miami Heat, Jimmy Butler, a gente já falou aqui essa semana, vou repetir, é um absurdo, né, filho de Michael Jordan aí nos playoffs, não à toa, a gente tem medo mesmo de pegar ele, quem tem alguma sanidade, algum desejo de ser campeão, tem que ter medo de pegar o Jimmy Butler, independentemente de como seja a fase do time, e a gente viu agora nessa primeira rodada, né, o Miami Heat vinha de um fechamento de temporada regular ruim, né, numa queda livre, e aí chegou nos playoffs, é outra coisa, é outra chave, a gente sempre falou, é outro campeonato, e essa temporada está nos provando mais uma vez como playoffs é outra temporada, é outro campeonato, é outra coisa, outro universo. Fato é, classificou e agora a gente vai ter New York Knicks e Miami Heat na semifinal da Conferência Leste. Do outro lado, o 76ers está lá, né, belo e formoso, esperando ver o que vai acontecer, recuperando Joel Embiid. Esse jogo, o primeiro jogo, acontece no domingo, ainda não tem horário, se eu não, salvo engano, mas acontece no domingo essa primeira semifinal. E hoje à noite, né, Agatha, a gente tem Boston Celtics e Atlanta Hawks. O Celtics ainda pode fechar, tá 3-2, se vencer, fecha. Se o Atlanta vencer, vai forçar o jogo 7, que aí acontece também no domingo no TD Garden. Amanhã a gente volta, ou amanhã só a Agatha volta, tudo vai depender do que acontecer hoje à noite, né?
Tudo vai depender, mas pra finalizar, alguns fatos, né, Drica? Não posso deixar de falar.
Esqueci dos teus fatos, me desculpa.
Pois
desculpa.
Os fatos, eles existem, estão aqui pra provar, né? O Heat ganhou nesse overtime, você mencionou que perdeu os jogadores, né? Mas durante esse final de jogo, o Adebayo, o Lowry e o Love estouraram em faltas, né? Então era um...
Agora, né? A situação só foi piorando.
O Giannis teve 30 pontos, o Middleton teve mais de 30, o Lopes teve um 15-10. Não é como se o Bucks tivesse jogado mal, né? E o Butler termina o primeiro round dos playoffs com 37 pontos por jogo, 6 rebotes por jogo e é atualmente a maior média de um jogador do Miami Heat em playoffs, né, na história. Segundo o Dwayne Wade, com 34 pontos nas finais de 2006, depois o LeBron James com 33. Então, eu até vi um tweet, e é muito verdade, né? Se o Heat chegar, quer dizer, acho que isso já diz muita coisa do que o Jimmy Butler fez, mas é preciso já começar a termos conversas desconfortáveis aí, né, Drica? Sobre quem é o maior jogador da história desse Miami Heat, ou quem são os maiores
bem
jogadores.
Bem desconfortável,
porque...
né?
Porque a coisa está ficando seríssima, tá? E a gente não mencionou os dois outros jogos, porque são séries que continuam, né? Exato. Warriors tomou a frente, conseguiu vencer fora de casa.
Amei.
Queria só fazer uma ode novamente a Kevin Looney, né? Kevin Looney novamente com um jogaço, teve mais de 20 rebotes, mais de 5 assistências e menos de 5 pontos. Ele tem 3 jogos, assim. Junto dele, apenas Will Chamberlain e Bill Russell. O cara tá inspiradíssimo, ele, né? E a Von Looney é um exímio playoff, um exímio jogador de playoffs de temporada regular. E a gente precisa começar a colocar mais que a Von Looney nas conversas de melhores pivôs da NBA. O próprio Draymond Green ontem fez 21 pontos, né? Não é muito a cara dele. Inclusive, eu tava assistindo as entrevistas no final da partida, e perguntaram justamente isso pra ele, né, durante o All-Star Game, ele é uma pessoa que opta por fazer o passe sempre que ele pode, por não atacar tanto o aro, mas ele falou que ontem ele sentiu que ele tava nos lugares certos na hora certa, decidiu atacar e foi muito feliz, inclusive 80% de field goal, né, 21 pontos, 7 assistências e 4 roubos de bola. A gente pode criticar muita coisa de Draymond Green, mas é muito difícil não falar o quão importante ele é para essa dinastia, o coração dessa dinastia, sem sombra de dúvidas. E sem ele, Golden State Warriors não seria o que é. Isso a gente precisa reconhecer, né?
Eu concordo. Falando em tweet, eu vou só finalizar com uma coisa que eu vi o próprio Giannis falando. Eu vi um tweet, porque eu não vi toda a entrevista dele. Mas ele falou que o Miami Heat entrou nessa série concentrado em vencer o Miami, o Milwaukee Bucks, e o Milwaukee Bucks já estava pensando em vencer o título, né? Então, é aquela coisa de dar um passo de cada vez, eu sinto isso com o Celtics também, né? Tá pensando lá na frente sem fazer o trabalho aqui atrás. Então, é importante a gente também mencionar isso, né? Que ninguém ganha nada antes do tempo, e o Miami Heat tá aí para provar isso. Então, é isso, meu povo. Amanhã a gente volta, né, Agatha? Ou não?
Voltamos sim, independentemente do resultado. Na pior das hipóteses, vai ter jogo 7 em Boston. Nada está perdido.
Se eu não aparecer, é porque eu fui parar no SAMU, porque sempre pode acontecer. Mas eu espero que não, espero que eu esteja aqui falando de uma classificação, pelo amor de Deus, Boston Celtics. Amanhã a gente volta. Um beijo para vocês. Querida, eu nem puxei a aposta porque tá na tua hora, né?